42ª sessão ordinária. Quero agradecer aos vereadores, presença do vice-prefeito Cirineu, o Tafarel, nosso responsável pelo jornal, o Ayrton Zamberlé também, que se encontra hoje, e o Juliandir, também, que sejam bem-vindos à nossa casa. Nesse momento, convido a vereadora de Janeiro para que faça a leitura bíblica.
Jesus, perigo ou salvação? Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para prestar-lhes uma homenagem. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Herodes reuniu todos os chefes e sacerdotes e aos doutores da lei e lhes perguntou: onde o Messias deveria nascer? Eles responderam: em Belém, na Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de você sairá um chefe que vai apacentar Israel e o seu povo. Palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata. Então, coloca mesmo em discussão. Não havendo, coloca mesmo votação. Quem concorda, pense como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário de obra que faça leitura das matérias que constam na hora do dia.
Mensagem de número 47/2010. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei de 6 de dezembro de 2010, que urbaniza a área constante da matrícula número 39.947 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. No local que está sendo urbanizado, situa-se uma olaria, bem como uma vila de moradores que trabalham neste local. Com a urbanização, reivindicados pelos proprietários do imóvel, será possível assegurar melhor qualidade de vida àquela população, bem como ofertar serviços atinentes à população urbana. Sendo que contamos com a aprovação desta casa e manifestamos nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 6 de dezembro de 2010, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Lei Municipal 1439, de 6 de dezembro de 2010. Urbaniza a área constante da matrícula número 39.947 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Cruz Alta. O Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. A área de 45.770 metros quadrados, constante da matrícula 39.947, folha 1V, AV2, do Cartório do Registro de Imóveis da comarca de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, localizado na localidade denominada de Colônias Novas, no município de Pejuçara, Rio Grande do Sul, passa a ser considerada zona urbana. Inciso 1º. A área urbana terá as seguintes confrontações. Ao sudeste, confronta Porçanga, sem denominação, e Mato Nativo, com imóvel de Leonel Andriola. Ao leste, confronta com cerca de arames, com deflexões e matos de eucalipto, com imóvel de Leonel Andriola. Ao oeste, confronta por um corredor interno e cerca de arames, com imóvel de Clóvis Antônio Darui, Ledo Fioravante Darui e Marlise de Fátima Darui. Por cerca de arames, com deflexões e mato nativo, com Lourdes Zamberlan Brizolin, e ao noroeste, com imóvel de Lourdes Zamberlan Brizolin. O mapa anexo, que passa a fazer parte integrante desta lei, demonstra a localização da área. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 6 de dezembro de 2010, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Mensagem de número 48/2010. Senhor Presidente, senhores vereadores, Temos a honra de encaminhar esta Casa Legislativa o projeto de lei de número 1440, de 6 de dezembro de 2010, que institui a Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Empreendedor Individual, e dá outras providências. Pelo presente projeto, estamos propondo algumas normas que visam beneficiar as microempresas, empresários individuais e empresas de pequeno porte, com vistas a incentivar estas pessoas jurídicas com menos poder econômico. Esta lei que está sendo implantada em todos os municípios, envolvendo o SEBRAE, que está articulando nesta região. Sendo que contamos com a aprovação desta casa e manifestamos nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 6 de dezembro de 2010, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Pessoal, eu li a mensagem. Eu acho que a lei é bastante extensa, cada um tem uma cópia, pode acompanhar depois. E vai ficar em discussão nesta casa, provavelmente até a próxima segunda-feira. Exposição de motivos. Nobres vereadores, tenhamos a honra de encaminhar a apreciação desta Igreja Câmara o projeto de resolução de número 67, de 6 de dezembro de 2010, que autoriza a Câmara de Vereadores a repassar ao Poder Executivo o valor de até R$15 mil. Pelo presente projeto, propomos o repasse antecipado de parte dos recursos do Poder Legislativo ao Poder Executivo, visto a necessidade de realizar as ampliações e melhorias na Escola Municipal de Educação Infantil Maria Schuster. Sendo o que tínhamos, esperamos que o referido projeto seja objeto de aprovação desta Igreja Câmara, colocando-me à disposição para esclarecimentos suplementares que se fizerem necessário. Sala das sessões em 6 de dezembro de 2010, vereador Gustavo Mastella, presidente da Câmara. Projeto de resolução número 67, de 6 de dezembro de 2010. Autoriza a Câmara de Vereadores a repassar ao Poder Executivo o valor de até R$15 mil. Faço saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou e eu, Gustavo Mastella, presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o presidente da Câmara autorizado a repassar ao Poder Executivo o montante de até R$15 mil dos recursos do Poder Legislativo. Parágrafo único. Este repasse será feito em parcela única, conforme disponibilidade do horário do Legislativo. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das sessões em 6 de dezembro de 2010, vereador Gustavo Mastella, presidente. Indicação de número 23 de 2010. Senhor presidente, o vereador que a presença subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor presidente da Câmara que seja prestada uma homenagem ao senhor Olavo Chinor e sua esposa Antonina. Justificativa. Pelo presente, proponho esta distinta homenagem ao casal pelos seus relevantes serviços prestados em nosso município e estar residindo em nosso município há mais de 20 anos. Sala das sessões de 6 de dezembro de 2010, vereador Júlio Carlos Souto, Democratas. Estado do Rio Grande do Sul, Conselho Estadual de Trânsito. Ofício de número 048-2010. CETRAN RS, Porto Alegre, 16 de novembro de 2010. Senhor Prefeito, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos informar Vossa Senhoria que, em cumprimento ao previsto da resolução do CETRAN Rio Grande do Sul, número 24-2009, a inspeção técnica realizada nesse município no dia 10 de novembro, passado próximo, revelou que, não obstante tenha sido criado por lei, o órgão executivo de trânsito local não vem realizando as ações apontadas na documentação encaminhada a este Conselho Estadual de Trânsito. Não mera retórica para que esse município seja integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. Torna-se indispensável que sejam postas em prática as questões relacionadas às políticas de trânsito, com ações e elaborações de projetos sobre engenharia de tráfego, fiscalização e operação de trânsito, educação de trânsito, coleta e controle e análise estatística do trânsito. Deste modo, recomendamos que o município adote as medidas necessárias para se adequar à Lei 9.503/97, o mais breve possível. E tão logo isso ocorra, seja este Conselho Estadual de Trânsito comunicado, objetivando o agendamento de nova inspeção técnica, Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Lieverson Perim, presidente do CETRAN Rio Grande do Sul. Seriam estas matérias.
Não havendo mais matérias, antes de passarmos para pequeno expediente, eu liguei a FAMURG essa semana, eles nos passaram com o rapaz que veio fazer inspeção, aí não foi passado pela inspeção. Até daí me indicaram que nós pegássemos com o Jair, que é o responsável, e levar a Porto Alegre, que eles dão um dia de curso na FAMURG para ele, para ele se adequar. Então, aí novamente marcamos a inspeção. Então, essa semana, vamos ver se nós encaminhamos Jair para Porto Alegre, fazer o curso, para depois novamente marcar a inspeção para nós conseguir adequar hoje ali. Passamos então para o pequeno expediente.
Vereador Ju. Não, vereador Daniel. Desculpa. Vereador Dejanir. Vereadora Eliana. Vereador Joel. Vereador Marino. Vereador Júlio. Vereador Rejane. Não havendo escrito os pequenos expedientes, passamos ao grande expediente. Vereador Júlio. Vereador Marino. Vereador Daniel. Joel. Vereadora Eliane. Vereador Dejanir. Vereador Daniel. Vereador Rejane.
Com a palavra do Júlio.
Saudar o presidente Gustavo, presidente desta casa, os componentes da mesa, meus colegas vereadores, nosso vice-prefeito Cirineu, o Ayrton, o seu Jurandir, né, e o nosso representante Tafarel, do jornal. Obrigado pela presença. Eu gostaria de pronunciar sobre os projetos, o 1439 e o 1440, e particularmente esse, o 1440, né, onde nós tivemos as informações sobre o representante do SEBRAE agora há pouco. Eu também vejo que é importante realmente, né, a iniciativa de se pensar nessa questão do microempresário, das pequenas empresas. E a gente agora vai ter a oportunidade, porque ele não vai ser colocado em votação essa noite, hein? A oportunidade de ler bem com calma o projeto, né, se amparar bem em cima desse projeto. E com certeza tudo aquilo que vier a contribuir para ajudar as microempresas, a gente é parceira e está disposta a colaborar e a trabalhar. O 1439, pela justificativa que nos foi lida também, né, a importância realmente de se tornar esta questão desta área urbana, onde se localiza a olaria, né, no sentido de propiciar uma melhor condição para essas pessoas que estão ali. Né. Então a gente também vai poder ler o projeto com calma, vai fazer as considerações. Né. Então acho que é importante realmente ser difundido e trabalhado essas questões. Eu até estava, como a gente não tem na mão, né, quando é lido, né, o secretário lê, o projeto de resolução número 67, que até a pergunta que a gente vai fazer, né, presidente, aonde iria o dinheiro? Né? Justamente, a ampliação da IMEI, né, para a IMEI necessita realmente de melhoras, melhorias, né, até pela quantidade de alunos que se tem, e da previsão de alunos que para o próximo ano irá aumentar. Então, realmente, se for bem aplicado, né, eu acho que vai contribuir realmente ali na EMEI, né, para melhorar o ambiente, né, tanto para os profissionais que estão ali, quanto para os alunos, principalmente. Sobre a minha indicação, nessa questão do Olavo e da Nina, até nós conversávamos com o Gustavo anteriormente, com a colega Deja, né, antes da sessão, e a gente sabe realmente o trabalho que o Olavo e a Nina desenvolvem ainda na nossa comunidade, né? E o Olavo agora com a sua aposentadoria e numa situação mais tranquila também, onde ele vai se deslocar para um outro município, e isso eu falo para dividir com os colegas e nós pensarmos uma maneira, né, de fazer uma homenagem realmente, né, para esse casal que há tantos anos, né, está conosco aqui em Pejuçara e agora vai ir para um outro município. Né. Até, são vários motivos, até pelo Olavo, que a gente conhece muito bem, a Nina, que levam, né, ele a se deslocar para um outro município. Né. Então, eu tenho certeza que eles gostariam até, dentro das situações, de ficar em Pejuçara. Mas são questões profissionais também, questões de saúde, são várias coisas que realmente ficam num centro maior, mais perto de Porto Alegre, de outros locais, dos parentes, que são mais ligados a ele também, né? Eles têm, quase não têm parentes aqui na cidade. E a família do Olavo é de próximo a Nina também, então... Eu acho que a gente poderia pensar numa maneira carinhosa, realmente, nós, vereadores e Câmara, fazer, prestar uma homenagem, né? Pois não, vereador.
Me permite, Júlio? Só para contribuir, eu até estava verificando com o Jarbas e a Carla, eles nunca receberam aquela indicação de cidadão pejuçarense. Eu acho que isso poderia ser feito aqui, um título de cidadão pejuçarense para eles. Eu acho que não existe uma homenagem maior que isso, né? Pelos serviços mesmo prestados aqui.
Obrigado, vereador. É, a gente abre dessa maneira, né, e vamos discutir, acho que é interessante, né? A gente sabe que até nós conversarmos sobre a questão do... Quando a gente faz a sessão solene e as pessoas se emocionam e começam a voltar certas coisas, mas nós temos que pensar uma maneira, vereador Joel também, né, de valorizar esse trabalho, né? Por mais que às vezes as pessoas dizem assim, não, né, mas eu acho que é um trabalho muito bom que foi realizado, que estão realizando, né, a professora Antonina, né, e o Olavo. Então, eu acho que a gente tem que pensar realmente o que, que a gente pode trabalhar dentro dessa homenagem, que fica uma coisa bem especial para eles. Eu também gostaria aqui de, não sei se o presidente seria uma moção, nós tivemos a Kelly, né, é a mais bela estudante, né, que, então eu acho que também deveríamos nós fazer esta moção, né, indicada ao clube também que realizou, a ela, à comunidade, né, onde foi muito bem representada, né, num evento muito bonito. E a nossa viagem que a gente teve a Porto Alegre agora com a Câmara Mirim, também gostaria de deixar uma mensagem assim, porque a gente depois conversa com os alunos, né, e troca uma ideia. E até para nós, analisando assim, quase 2 anos do nosso mandato, né, foi uma atividade até diferente para nós, de nós ir em grupo, todos juntos, né, visitar a Assembleia. Eu estava olhando e achei muito positivo, né, o próprio Cirineu também acompanhou, né, de a gente ir em grupo, ir nos gabinetes, né, a gente sabe que nós estamos numa coligação e que a gente procurou lá na Assembleia, em vários gabinetes, todos os deputados, né, fomos muito bem recebidos, podemos acompanhar depois, tivemos a oportunidade de acompanhar aquela homenagem à senadora Ana Nera Lemos, né. E a gente ficou observando e vendo como que funcionava. Isso foi uma experiência também para nós, né, em termos de grupo, e uma experiência para os alunos, né, da Câmara Mirim. Né, porque é um trabalho que eles estão começando agora, que vão poder desenvolver durante mais esse tempo aí que tem o nosso projeto. Eu acho que tudo veio a somar realmente nesse trabalho importante, né, nessa visita, né, a esses órgãos aí de Porto Alegre. No momento, presidente, seria isso, e eu lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra, passo para a dona Helene.
Minha saudação ao senhor presidente, aos senhores vereadores, vereadoras, à comunidade que está conosco, ao nosso vice-prefeito Cirineu. E eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o projeto 1440. Cheguei, o senhor já estava falando, mas eu acho assim, muito importante, ele falou sobre a inclusão social, e eu acho assim, que na nossa cidade, no nosso município, é importante isso, esse incentivo aos empreendedores, às pequenas empresas, visto que a gente vê, infelizmente, muitas, né, saindo do município, indo para outros lugares, e a gente gostaria que o município ele fosse ampliado, né, nesse setor. Então, eu acho que é importante, não vai ser votado hoje, como o presidente já falou, mas vai ficar aqui, né, para nós estarmos discutindo, mas eu sou favorável a isso, eu sei que vai trazer benefício ao nosso município. Também o projeto 1439, da urbanização desta área, então, também sou favorável. Sei que ali tem pessoas, famílias, que necessitam, né, daqui do município, da cidade, é pertinho, né, então eu sou favorável a esse projeto. Falando da nossa viagem a Porto Alegre, como eu passei um tempo de licença, eu não estive presente aqui, né, no projeto, nas atividades que foram organizadas pelos colegas vereadores. Mas eu quero parabenizar aqui, eu fui à viagem, juntamente, né, com esse grupo, e estava tão bom, tão maravilhoso, eu creio que as crianças adoraram, né, ali estava a diretora, estava o diretor, e eu acho assim que ficou um marco, né, não só para nós, mas também para as crianças. Como o vereador Júlio falou, é um incentivo, e daqui a alguns anos, com certeza, serão eles que estarão aqui na tribuna, defendendo o município, explanando as suas ideias, então isso é muito importante, é um incentivo que nós... Foi a primeira vez e que se retorne muitas vezes, que se faça muitas vezes isso. A respeito da indicação do vereador Júlio também, eu sou favorável, eu acho assim que esse casal, a professora Antonina e o seu esposo, eles são um exemplo na comunidade pejuçarense, por muito ter trabalhado em vários setores e eles nos deixam um belo exemplo. Então, eu acho assim que, com certeza, como já foi falado, de repente um título, né, de cidadão pejuçarense a este casal será muito bem-vindo. E a resolução 67, eu também estava questionando, até comentando com a vereadora Deja, que nós não sabíamos exatamente para que eram os 15 mil, mas é para IMEI, né? Então a gente sabe que está completamente cheio de crianças ali, que o espaço... né, precisa ser ampliado, é necessário. E existem muitas mães, né, gestantes também, está vindo como eu, né, está vindo mais crianças por aí que vão necessitar da IMEI, que vão necessitar da escola. Nós sabemos que as crianças são muito bem cuidadas no nosso município, então nós temos que estar valorizando esse trabalho e contribuindo. Seria isso, lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Receba a palavra, passo a palavra, Dejanir.
Uma saudação ao presidente, aos demais componentes da mesa, os colegas vereadores, vereadora, nossos assistentes, ao vice-prefeito Cirineu, ao nosso mais novo empreendedor em Pejuçara, Taparel, o seu Jurandir Zamberlan, que está visitando o nosso município, e o Ayrton. Sejam bem-vindos a esta casa. Inicio a minha fala me referindo aos projetos que tramitam e que uns vão à votação hoje. O 1439, que é dessa área para ser urbanizada, acredito que vá à votação hoje e a gente é favorável, até porque a gente conhece o local e sabe das dificuldades que as famílias têm, né, de terem os mesmos direitos, né, que uma população urbana tem, quanto a saneamento básico, iluminação, enfim, todos esses recursos. E o ano passado, até quando, mais precisamente nas campanhas eleitorais, que a gente sempre visita a cidade, visita as comunidades, né? A gente tem ido visitar também aquele local. E a gente sempre pensava e sonhava para aqueles moradores de desenvolver um projeto de habitação que contemplasse eles, né? E por ser numa comunidade rural, muitas vezes eles não se encaixavam nos projetos do governo federal que pudesse eles serem contemplados. Desta forma, agora, ali urbanizada, eles vão poder participar de projetos de habitação, principalmente do crédito solidário, que é um projeto muito bom, né, e que acontece na área urbana. Quanto ao projeto 1440, eu acho que a explicação do rapaz foi muito convincente. É claro que, como é uma proposta nova, a gente precisa sim discutir mais e analisar mais, mas eu vejo que todo o trabalho feito de forma a incentivar as pessoas a serem verdadeiros empreendedores, eu acho que vem para somar. Até porque existe uma preocupação minha particular, e eu acho que de outras pessoas também, com as empresas que fecham e vão embora de Peixotara. Nós sabemos que recentemente o Ciruti mudou de lugar, saiu do município, né? Ele tinha sapataria aqui e foi embora. Fernando Zancan também. Perdemos também a Foto Visão, Fernando Zancan também transferiu residência para Ijuí. Então, nesse sentido, existe uma preocupação, sim, de que as pessoas precisam permanecer morando no nosso município, mas elas precisam ter rendas. Elas precisam ter como viver aqui. E eu vejo que um incentivo desta forma venha contribuir para que outras pessoas, não só os moradores daqui, mas que venham para cá e que, na verdade, façam os seus investimentos e tenham sucesso. Porque, às vezes, a gente tem essa visão de que se começa uma coisa e se termina, né? Como muitas que já aconteceu aqui, de abrirem uma pequena empresa, não terem a sustentação, né? Até porque não era feita uma demanda demanda de produtos que a empresa oferecia e acabava terminando. Ou, às vezes, nem por isso, mas, às vezes, por falta de um assessoramento, né, de um encaminhamento para o gerenciamento dessas empresas, que, na maioria das vezes, o fracasso vem por esse motivo. E eu digo isso de carteirinha, como se diz, porque eu tenho na família uma pessoa que tentou várias vezes empreender aqui no município, mas que não conseguiu por falta de assessoramento, porque ele sabe fazer a máquina, mas não sabe administrar o seu investimento. E, portanto, teve que fechar e também foi embora de Peixotara. Então, eu vejo assim que esse assessoramento é muito importante. Porque hoje a gente sabe que com a tecnologia que tem, não é fácil você se manter no mercado competitivo como está. Então precisa, eu acho que esse projeto ele vem nesse sentido, contribuir para que dê esse suporte para que as pessoas possam individualmente ou em grupo se autossustentar nesse mercado e permanecer aí. Quanto à resolução 67, que autoriza a Câmara a repassar os valores, eu vejo que é importante, sim, mas me preocupa também, porque eu vejo assim, ó, a educação infantil é de competência do município, né? E nós sabemos que o município em si teria que investir mais na educação infantil. Neste momento, a Câmara pode aliviar, né, repassando esses recursos, mas que isso não se torne modismo, né, que o município precisa, sim, ele investir na educação infantil, porque é de competência do município. E nós sabemos que a Câmara poderia ter feito muitas outras coisas, né, e também tem contribuído com a questão do hospital, tem contribuído com a casa funerária, né? A Câmara tem feito ações assim, né? Na devolução dos recursos. Ainda bem que a gente divulga isto, né, presidente? Porque senão ficava como se fosse o executivo que fizesse. Ainda bem que a Câmara divulga todo esse trabalho. Quanto à indicação do colega Júlio, a Antonina e o Olávio. Nós sabemos da história da Antonina, que tanto defendeu a educação, que tanto trabalhou pela educação no município de Peixotara. Duas funções distintas, educação e segurança, ela e o Olávio. E a gente tinha conversado já com o Cirineu, com o próprio Leonir Perlin, conversamos a respeito desse reconhecimento a nível de administração. Porque reconhecimento a nível de entidade, eles estão recebendo, em todas as entidades que eles têm participado, eles têm recebido. Mas nós tínhamos conversado a respeito disso, né? Mas eu conheço muito bem a Antonina e conheço, a gente se vizinha ali há muito tempo, e eu sei que ela não gosta de grandes aparatos. E eu fui conversar com ela a respeito disso, dessa nossa ideia de prestar-lhes uma homenagem, um reconhecimento pelo trabalho deles aqui no município. E ela, eles conversaram e eles nos, me colocou hoje pela manhã o seguinte, e eles ficam muito felizes de serem lembrados pela administração, pelo Cirineu, por nós aqui, enquanto Câmara de Vereadores, pelo trabalho que eles têm desenvolvido aqui, mas que eles não estão se despedindo e indo embora, que eles estão mudando de lugar. E eles querem deixar aqui os amigos que aqui construíram e que ficam lisonjeados com a nossa iniciativa de reconhecer o trabalho deles, mas que eles não gostariam de que essa homenagem fosse feita, por exemplo, aqui na casa, até porque ia provocar muitas emoções e ela tem dificuldade, né, pela doença que teve, pela falta do órgão que tem, né, de recuperar essa imunidade depois de um certo valor emocional. Então ela pediu, né, agradeceu muito, e eu estou dizendo isso aqui na tribuna para vocês, ela agradeceu muito a nossa ideia, né, e que nós vamos ficar também no coração deles, né, mas que eles gostariam, então, se fosse possível, de uma coisa mais simples, que não revivessem tantos esse momento, porque isso ia trazer muitas emoções, e para ela, que está com a saúde debilitada, isso não faz bem. Então, eu penso que essa uma placa de reconhecimento pelos trabalhos desenvolvidos aqui no município, acho que é importante a gente fazer. Falando da nossa viagem a Porto Alegre, acho que foi muito positiva, todo mundo cresceu em aprendizado com os trabalhos que foram desenvolvidos lá. Eles conseguiram participar de uma plenária na Câmara também. Conversamos com os deputados estaduais lá nos gabinetes, todos nos atenderam bem, independente de sigla partidária, todos nos atenderam bem, conversaram com as crianças, passaram informação, falaram bem do nosso município, eu acho que isso é importante. Também queria dizer que, falando de viagem, o nosso vice-prefeito também esteve em Brasília, pensando no nosso município, buscando alternativas, ver se conseguindo recursos para o nosso município. Eu acho que é assim que a gente deve trabalhar, desta forma, buscando de forma unida pleitear cada vez mais recursos que tragam benefício para a população do nosso município. No momento era isso, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra a senhora vereadora Região.
Minha saudação ao presidente, ao vereador Joel, secretário, aos demais vereadores, as colegas vereadoras. Eu saúdo o nosso vice-prefeito, ao Ayrton, seu Jurandir e ao Tafarel, que aqui estão nos assistindo. Quero primeiramente pedir escusas pela minha ausência na exposição do vice-prefeito. Eu estou para ir acompanhar uma turma numa viagem que eles fizeram e estava preparando algumas coisas para isso. Mas como não vai a votação, eu vou ter tempo de me aprofundar mais no assunto. Também gostaria de fazer um agradecimento que eu esqueci de fazer ao Tafarel na sessão passada, com relação à matéria sobre os 30 anos da Escola Ângelo Furiano. A escola toda, inclusive, agradece, estou agradecendo em nome de todos. Todos gostaram muito, foi muito bom, inclusive já remetemos para algumas pessoas a matéria, remetemos o jornal para algumas pessoas que nos pediram. Então, eu gostaria de fazer esse agradecimento. Eu também sou a favor, com certeza, do projeto 1439 sobre a urbanização da área. Acho que é uma ótima ideia, com certeza. Sobre a resolução 67, que fala sobre o repasse, eu só acho que deveria ser especificado no que seria gasto esses 15 mil. E não tem isso, né? De repente o nosso presidente fale sobre isso depois. Mas eu acho que sou a favor, eu também penso que o município é o responsável pela educação infantil. Eu dizia quando estava na secretaria que é dessa forma, é a partir daí dos pequenininhos que se traz, que se conquista o público. Até também porque o valor destinado no Fundeb para a educação infantil, ela é bem maior do que o valor do fundamental, das séries finais do fundamental. Então, o aluno de educação infantil recebe praticamente o dobro do que um aluno das séries finais do fundamental. Então, eu acho que o município tem que investir na educação infantil mesmo. Cada vez melhorar mais a EMEI para que as crianças gostem e vão se acostumando dentro da rede municipal a partir daí. Sou favorável à indicação do vereador Júlio. E quando a vereadora Deja estava falando, eu estava pensando a respeito disso quando eu li a indicação. Porque a gente trabalhou muito tempo com a Antonina e tem conversado sempre, conversamos hoje mesmo, e a gente sabe como é que ela é, e inclusive há um tempo atrás eu acho que ela ia gostar demais de participar. Mas depois do que aconteceu com ela, ela se reserva o direito de não ter esse tipo de emoção, né? Porque não é bom para a saúde dela. Então, de repente, que a gente pense em alguma coisa mesmo que não vá prejudicar ela. Também acho que temos que fazer alguma coisa pela Kelly. Não estava presente lá, mas sei que ela representou muito bem o município. Aliás, ela tem representado em todos esses concursos, né? E a Câmara deve sim enviar alguma coisa para ela, parabenizando. Também sobre a viagem, eu até gostaria de agradecer ao presidente Gustavo, que eu acho que conduziu muito bem todo esse processo de uma forma assim, ó, eu estive presente em todas as situações e eu tenho que dizer que você foi nisso tudo, não privilegiou partido nenhum, desde das nossas sessões com eles aqui, desde a eleição da presidência, da secretaria. Eu acho que foi assim, ó, foi como é que eu diria, aquilo que aconteceu na Câmara que menos entrou política. As crianças não falaram em nenhum momento, não perceberam, não, pelo contrário, eles perceberam assim que era alguma coisa para o bem do município mesmo, e a viagem também, fomos em vários deputados, né, de vários partidos. Então eu gostaria de agradecer, como diretora da escola, eu gostaria de agradecer isso. As crianças adoraram, gostaram demais de tudo que foi feito e dizem que vão lembrar. Lembra que a gente falou lá que tudo é educação, desde a fase da assembleia, de um restaurante, tudo que eles fazem nesses momentos. E isso eu acho bom até para que os vereadores que não estão na educação entendam uma viagem de estudos. Inclusive uma viagem para a praia, que nem essa que o terceiro ano está fazendo, permite que seja para a praia, porque é o último ano deles. Mas que eles aprendem tudo o que eles fazem, desde andar no asfalto, no ônibus, observar tudo o que eles veem, do que eles participam. Falei com a professora Eliane ontem de noite, falei hoje de manhã, eles fazendo pesquisa de preço nos restaurantes. Tudo isso é um aprendizado, né? Se comportar em todos os ambientes. Então, eu acho que foi muito bom. Eu que sempre fico procurando formas para a gente poder ensinar os nossos alunos, e eu acho que foi uma forma muito boa. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra, passo para o vereador João Valandro.
Uma saudação, presidente Gustavo, vice-presidente Rejane, demais colegas vereadores, nosso vice-prefeito Serineu, professor Jurandir, que se encontra, o Ayrton, e o nosso amigo Tafarel, que tem acompanhado sempre as nossas sessões. Eu começo aqui falando dos projetos de lei que tramito nessa casa, em especial o 1439, da urbanização da área da Olaria. Eu sei que isso já vem há muito tempo, um pedido das pessoas que lá residem, e agora, dentro de um bom entendimento com a família, aí chegou o momento de ser feito, e tem o nosso apoio, que com certeza poderá se dar melhores condições de vida às pessoas daquela comunidade, que hoje vai ser uma comunidade, vai se passar a ser uma comunidade. O projeto de lei 1440, da lei das microempresas, empresa de pequeno porte, empreendedor individual, a gente fica um pouco balançado aí quando há alguns meses veio o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, alegando que, por um lado, as microempresas, empresas de pequeno porte é bom, por outro não é, porque no momento que elas precisarem buscar um recurso num banco, na própria Caixa RS, que é hoje que disponibiliza recursos, como eu dizia para o Carlos Sebrae, as pessoas vão ter no seu cadastro, devido a isso, uma contribuição pequena, assim dizendo, o que elas vêm recolher de imposto, o seu rendimento será pequeno, e para garantias num eventual busca de recursos se torna mais difícil. Mas eu acho que é um projeto de lei que vem a fazer essas empresas se adequarem. Eu não penso, até a vereadora Dejanir falava, de empresas que vão embora por falta de incentivos. Eu acho que os incentivos, de uma maneira ou outra, sempre foi dado. Sempre foi buscado se fazer. Permito.
Eu penso que o município, enfim, administrações nunca se negaram a incentivos financeiros. Mas não me refiro só a incentivos financeiros. Eu acho que precisa outro tipo de incentivo, aquilo que eu colocava. Por exemplo, a parte mais técnica, né, de cada investidor.
É, mas na verdade, nesse projeto aqui, ó, se todo mundo acompanhar depois, as medidas que vão ser tomadas são medidas de incentivos na redução do imposto, redução do ISSQN. Eu acho que deve ser criado, então, junto com essa pessoa que vai cuidar dessa parte, aquilo que pediu o rapaz da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, que é uma pessoa que participe nessa parte e que busque, ajude a buscar recursos para essas empresas. Eu acho assim que um grande negócio isso aqui, ó, que eu penso desse projeto de lei, é que o que vai fazer as empresas se regularizarem. E essas pessoas que tiverem essas empresas no futuro vão ter uma aposentadoria mais digna, porque aí irão contribuir para poder se aposentar. Isso que eu acho que é a grande valia desse projeto de lei. Porque eu sei que o projeto foi implantado pelo governo no intuito de arrecadar mais, que é o que acontece. Mas, por um outro lado, é a legalização dessas empresas. E a gente bem sabe que o nosso comércio local aqui sonega bastante. Isso não é novidade para ninguém, quando a gente busca os números. Se a gente acompanhar pelas empresas que a gente conhece, sabe a movimentação que tem, a arrecadação é muito pequena. Então, de repente, talvez com essa mudança venha a se afinalar isso aí, porque, na verdade, hoje tudo que está acontecendo a nível de governo é para não deixar escapar essas contribuições. Eu vou citar só um exemplo que acompanhava a empresa de ônibus aí, que a gente acompanhava, que faz o transporte. Há um tempo atrás você fazia aquela lista de passageiros, digitava e ia no Dair carimbar, né? Tirava uma nota fiscal e ia no Dair carimbar. Numa outra viagem você fazia com aquela mesma nota, né? Porque a nota dava para ser usada. Hoje é tudo pelo sistema. Você digita a lista de passageiros, ao mesmo tempo vai a nota fiscal. Aquela nota fiscal não usa mais. Então tudo está fechando para que o pessoal deixe de sonegar e contribua mais. Eu acho que isso é bom, se faz necessário. E eu vejo com outro pensamento que é no futuro, na aposentadoria, essas pessoas estarão contribuindo e poderão se aposentar com mais dignidade. É, sobre o projeto de resolução de número 67, devolução dos recursos para EMEI, eu acho, para ampliação do EMEI, acho que o presidente vai explicar depois no que vai ser aplicado, e eu vi a vereadora Dejanir dizer que acho que o município tem que aplicar mais. Eu penso que se todos os entes, Estado e Governo Federal, repassassem o que está previsto na Constituição, nós trabalharíamos mais tranquilo. O município está cumprindo com os 30%, até passando os 30% em educação. Agora o Estado, o Governo Federal, não contribui o necessário que está na Constituição. Então, acho que já está se fazendo, com certeza, tem que se fazer mais. Só que é aquela história que nós discutimos sempre, que é prioridades, e tu fecha num lado, deixa aberto no outro. É, o recurso é escasso, é aquela história que a camisa, a calça é curta, quando puxa para cima aparece os pés, solta, aparece a cintura, e assim é que nós vamos vivendo. Mas o município está fazendo sua parte, a gente sabe que tem recursos de merenda para receber, de transporte escolar, sempre atrasado. Então, o município ainda está fazendo a sua parte, e eu acho que a Câmara economiza justamente para contribuir nessas horas, né? Eu acho que nós temos, economizamos o ano inteiro para a gente pôr nessa, foi pôr, casa mortuária, no hospital, em tudo que foi ajudado. Hein? Eu acho que a Câmara tem condições de fazer isso. Aquela questão da homenagem ao Olavo e Antonina, eu pensei naquela situação de título de cidadão pejussarense, mas vamos respeitar a opinião dele, se a Antonina acha que é uma homenagem de repente, né, desta maneira, ela não gostaria, vamos pensar numa outra maneira de se fazer isso, mas que é necessário deixar alguma lembrança para eles do município de Pejussara, teria que ser feito. Quero, presidente, junto nesta moção de parabenizando a Kelly, ela participou desse concurso da mais bela estudante do estado, tinha 21 candidatas, tinha meninas de Santa Maria, São Cepé, Tiradentes do Sul, Alegria, bom, N municípios que eu não lembro todos agora. E ela conseguiu se sagrar a vencedora dessa... Até, na verdade, um dos quesitos que foi discutido aí era a torcida, né? E eu fui jurado, até o único de Pejussara que fui jurado. Então ela empatou com uma menina de Santa Rosa. E na hora lá houve um debate entre nós, e um dizia que essa, outro dizia que aquela, nós estávamos em seis. Daí os rapazes da Pompeu de Mato Produções, que era o que estava organizando, disseram: não, o que vale é o que nós tínhamos dito antes, que é a maior torcida. E a Kellen tinha a torcida e a outra tinha muito pouca gente. Então favoreceu também, mas eu acho que foi muito justo, na minha opinião, e depois nós conversando, acho que se nós tivéssemos ido à votação entre ela e a de Santa Rosa, ficaria ela com certeza igual. Então está de parabéns, mas eu quero aproveitar para parabenizar a Márcia Moura pela organização da parte do evento em si, porque elas ficaram o dia inteiro em Pejussara. Começaram a chegar na parte da manhã, foram recepcionadas no antigo seminário, tiveram uma palestra, vieram conhecer a cidade, acompanharam a abertura do Natal, depois teve uma confraternização à noite lá, juntamente com os jurados, para análise das meninas. Então eu acho que a Márcia trabalhou incansavelmente nisso e merece essa moção também. Seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência para a vereadora Regina para me manifestar.
Recebo a presidência e lhe passo a palavra.
Então, saudando a vereadora Regina, presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, novamente ao público que foi mencionado já desde o início aí. Obrigado pela presença. Quero começar aqui então agradecendo então a diretora Regiane, então, assim, por até vocês, não é só eu, de parabéns a todos nós, eu acho que soubemos conduzir a Câmara Mirim sem envolver partido juntos. Não foi só mérito mesmo, é mérito de todos nós vereadores, os méritos, porque nós, desde o início a gente falou que nós tentamos mostrar a política para eles, não os partidos políticos. Então acho que estamos todos de parabéns. Também aqui, hoje nós estamos votando o projeto 1431 em votação, o 1436 e esse da Olaria 1439. Então até o intervalo a gente fará a votação deles. E o projeto de resolução número 67 também a gente vai à votação, porque numa discussão junto com o vice-prefeito, nós estávamos olhando lá na biblioteca, eu já tinha falado para vocês, né, sobre espaço da biblioteca, onde fica bem ligado junto à creche, e até a própria biblioteca a gente vai tentar colocar junto com o telecentro, né, vice-prefeito. Vamos sentar umas salas que ficam próximas um do outro, porque eu acho que onde tem a biblioteca, tem o estudo telecentro com internet, fica tudo ligado, tudo mais fácil e muito bem mais aproveitada a biblioteca. Essa é a nossa ideia. Até esses 15 mil, então a gente vem explicar um pouco, é de uma rampa que será feita ligação entre a creche e a biblioteca lá em cima, e melhorias das salas para os alunos e colchonetes, coisas assim. Então até peço para você botar em votação hoje também esse, que essa semana, se tudo correr bem, a gente já está tentando fazer essa obra lá embaixo. Também peço ao vereador Júlio, já que é da educação, juntamente com o CMD, que falando com o Veraldo, ele achou a entrega de ficha 17, não quer mudar para 16. Então acho que até a própria diretora que está aqui, manda um ofício para o CMD que mude a entrega de ficha para 16, não 17, para não coincidir com a formatura da escola estadual, né? Então até peço a você, Regiane, que manda um ofício amanhã para o Veraldo, que é o presidente do CMD, aí, que faça essa alteração na data. Também, semana, tive várias ligações, pedido de colaboração, como a gente sempre está ajudando o pessoal. O pessoal da PAI também nos pediu se nós, vereadores, conseguíssemos contribuir um pouco para comprar uma máquina de lavar roupa para a PAI, que eles estão sem. Até um rateio entre nós, ajudar um pouco, pelo menos com a metade da máquina, coisa assim. Também a escola Angelo Furião, uma professora me procurou para uns brinquedos infláveis, eu acho que vem, semana que vem, quinta-feira na escola, também um rateio entre nós para ajudar um pouco com isso. E o pessoal da Liga de Combate ao Câncer de Juiz também me ligou, se a Câmara de Jussara ajudasse com um pouco de recursos, eles vão comprar ranchos para o pessoal de parador de câncer e daí também nos procurar. Daí digo, não, isso a gente vai conversar com os vereadores, mas acho que a prioridade é o nosso município primeiro, né? Se nós ajudarmos, então, essas duas entidades nossas aqui, acho que é mais viável. Então, não havendo mais, era essas colocações.
Receba a palavra e lhe devolva a presidência.
Então, não temos mais vereadores, vamos para o intervalo regimental de até 10 minutos. Atenção, com o secretário que faça leitura das matérias a serem votadas na hora do dia.
Parecer de número 57 de 2010. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 1431, de 11 de novembro de 2010, que altera a tabela do anexo 1 do capítulo 2 do título 2 do Código Tributário do Município número 831, de 24 de novembro de 1998. E alterado pela Lei Municipal de número 1096, de 30 de dezembro de 2003. Sauda sessões em 6 de dezembro de 2010. Vereador Rejane Linassi, presidente. Vereador Marino Mantovani, vice-presidente. Vereador Eliana de Moura, relatora. Parecer de número 57. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei de número 1431, de 11 de novembro de 2010. Que altera a tabela do anexo 1 do capítulo 2 do título 2 do Código Tributário do Município, número 831, de 24 de novembro de 1998, e alterado pela Lei 1096, de 30 de dezembro de 2003. Sala das sessões em 6 de dezembro de 2010, vereador Daniel Vincenzi, presidente, vereador Júlio Souto, vice-presidente, e vereador Dejanir Nogueira, relatora. Projeto de Lei 1431, de 11 de novembro de 2010. Altera a tabela do anexo 1 do capítulo 2, do título 2 do Código Tributário do Município, estabelecido pela Lei Municipal nº 831, de 24 de novembro de 1998, e alterado pela Lei Municipal de número 1096, de 30 de dezembro de 2003.
Coloco o projeto de lei número 1431 em discussão. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda, bem como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 436, parecer número 58/2010. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 1436, de 26 de novembro de 2010, que cria a gratificação pelo exercício de atividade responsável pela gestão de recursos financeiros do regime próprio de Previdência Social, abre crédito adicional especial e dá outras providências. Sala das sessões em 6 de dezembro de 2010, vereadora Rejane Linassi, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereadora Eliana de Moura, relatora. Parecer de número 58/2010. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 1436, de 26 de novembro de 2010, que cria a gratificação pelo exercício de atividades responsável pela gestão dos recursos financeiros do regime próprio de Previdência Social. Abre crédito adicional especial e dá outras providências. Sala das sessões em 6 de novembro de 2010, vereador Daniel Vincenzi, presidente, vereador Júlio Souto, vice-presidente, vereador Dejanir Nogueira, relator. Projeto de lei 1436, de 26 de novembro de 2010. Cria gratificação pelo exercício de atividade responsável pela gestão dos recursos financeiros do regime próprio de Previdência Social. Abre crédito adicional especial e dá outras providências.
Coloco o projeto de lei 1436 em discussão. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda com isso como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer de número 59 de 2010. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 1439. De 6 de dezembro de 2010, que urbaniza a área constante de matrícula número 39.947 do cartório de registro de imóveis da comarca de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Sala das sessões em 6 de dezembro de 2010, vereador Rejane Linassi, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereador Eliane de Moura, relatora. Parecer de número 59 de 2010. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1439, de 6 de dezembro de 2010, que urbaniza a área constante da matrícula número 39.947 do cartório de registro de imóveis da comarca de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Sala das sessões de 6 de dezembro de 2010, vereador Daniel Vincenzi, presidente, vereador Júlio Souto, vice-presidente, e vereador Dejanir Nogueira, relatora. Lei Municipal número 1439, de 6 de dezembro de 2010. Urbaniza a área constante da matrícula número 39.947 do cartório de registro de imóveis da comarca de Cruz Alta, Rio Grande do Sul.
Coloco o projeto de lei 1439 em discussão. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda com como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer de número 60 de 2010. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei de número 67, de 6 de dezembro de 2010, que autoriza a Câmara de Vereadores a repassar ao Poder Executivo o valor de até R$ 15.000. Sala das sessões em 6 de dezembro de 2010, vereador Rejane Linassi, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereador Leandro Moura, relator. Parecer de número 60 de 2010. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei de número 67, de 6 de dezembro de 2010, que autoriza a Câmara de Vereadores a repassar ao Poder Executivo o valor de até R$15 mil. Sala das sessões de 6 de dezembro de 2010, vereador Daniel Vincenzo, presidente, vereador Júlio Souto, vice-presidente, vereador Dejanir Escobar Nogueira, relator. Projeto de resolução de número 67, de 6 de dezembro de 2010. Autoriza a Câmara de Vereadores a repassar ao Poder Executivo o valor de até R$15 mil.
Coloco o projeto de resolução número 67 em discussão. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda, pensa como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário com inscrições para explicações pessoais. Pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Daniel, vereador Dejanir, vereador Eliana, vereador Joel, vereador Marino, vereador Júlio, vereador Rejane.
Não havendo inscrição, obrigado pela presença dos vereadores, nosso público presente. E o próximo dia 13 será realizada a próxima ordinária, às 19 horas. Será encerrada a sessão ordinária.